você em todos os momentos.
Rádio Paulistano.
Mais um episódio do Café com a Diretoria. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Beleza, que é o diretor de desenvolvimento social aqui do Paulistano. E o guarda-chuva desse setor de desenvolvimento social, ele abrange a Chave do Coração, o CAP do Bem, a Comissão da Diversidade e Inclusão, a Comissão Infanto-Juvenil e o CAP Integra. Marcelo, imagina o trabalho aqui que você tem para coordenar todo esse pessoal que arduamente trabalha para o Paulistano e de uma forma tão bonita. Conta aqui um pouco para a gente, um pouquinho de cada uma dessas áreas e como que o clube está atuando nessas partes tão importantes ligadas ao ser humano.
Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade da Rádio Paulistano, que eu sou um fã desde o início, aos representantes aqui, a Maia e o Ricardo, que fazem um trabalho maravilhoso. Para falar da Diretoria de Desenvolvimento Social, é importante contar rapidamente a história dessa diretoria. Essa diretoria nova, ela foi criada na gestão por iniciativa do presidente, do Éder do Lago Mendes Ferreira, porque ele entendia que essas atividades que hoje estão dentro do escopo da diretoria, elas eram muito importantes e, apesar de já serem bem tratadas, elas mereciam estar, como você bem colocou, num guarda-chuva. Elas precisavam ter uma diretoria exclusiva e focada para esse tipo de atividade. Então nós temos duas atividades tradicionais do clube que são voltadas para a parte assistencial, que é a Chave do Coração, o CAP do Bem. Nós temos duas comissões importantíssimas para poder propor e analisar eventos e ações voltadas para o público específico, que é a Comissão Infanto-Juvenil, onde nós temos as mães dos associados dessa faixa participando e opinando, e a Comissão Diversidade e Inclusão, que vem fazendo um trabalho maravilhoso esse ano de 2023. Temos também o CAP Integra, que começou também nessa gestão, que é feito para trabalhar em paralelo com o RH, com o administrativo. Ele não disputa, ele é um grande parceiro do RH, porque ele trabalha desobrigando um pouco o RH, que tem um trabalho imenso da folha de pagamento, de recrutamento. Ele tem um trabalho imenso que nós tentamos aliviar buscando propor benefícios e melhoria de qualidade de vida para os colaboradores e seus dependentes. Então, cada um deles, recebendo essa importância maior, virou parte da Diretoria de Desenvolvimento Social. A Chave do Coração tem 10 anos, completou 10 anos esse ano. Ela tem voluntários que fazem um trabalho maravilhoso. A importância dela é dupla. Primeiro, porque é uma atividade associativa, onde as voluntárias se reúnem semanalmente. Hoje, no dia da gravação, acabamos de sair da reunião das senhoras da Chave do Coração. Elas fazem um trabalho de produção de bens, itens e presentes para serem doados para comunidades de pessoas carentes, mais notadamente idosos e crianças. Elas têm vários eventos ao longo do ano, fizeram um desfile maravilhoso esse ano, que foi um grande sucesso e teve uma excelente arrecadação. A Chave do Coração esse ano terá uma exposição que encerra as atividades 2023 com itens que elas mesmas produzem e recebem para comercialização. Mais uma vez, essa arrecadação é dedicada a entidades, costumeiramente já são informadas quando da divulgação do evento, a entidade já está escolhida.
Marcela, me diga uma coisa, muitos associados querem doar um pouco de tempo ou realmente contribuir com algumas causas aí beneficentes, seja através de trabalho, seja através de doações, o que você indicaria? Existe um contato para isso? Como que o associado pode conhecer via site? Como que poderia acontecer esse tipo de demanda?
Nós temos as informações via site, mas eu gosto muito da questão do contato pessoal. Cada um desses braços, eu falei da Chave do Coração, depois eu vou falar um pouco do CAP do Bem e das comissões. O CAP do Bem, por exemplo, ele tem uma série de atividades, uma delas externa, que é a marmita que nós fazemos toda terça-feira. Essa marmita é feita da seguinte maneira: são dois núcleos de moradores em situação de rua que são atendidos já há bastante tempo por voluntários do clube, anonimamente. O clube colabora com a elaboração desses alimentos, e os voluntários saem com veículos particulares, pessoais, e vão trabalhar um grupo na Bela Vista, na 9 de julho, e o outro perto ali do Hospital Pérola Baiton, na Brigadeiro Luiz Antônio. São cerca de 600 a 800 refeições por mês que o clube atende. Esse já é um grupo voluntário que já costuma trabalhar. Nós temos para os mais jovens uma capacitação que nós estamos fazendo no segundo ano. Experimentamos o ano passado com piloto, esse ano já tem consistência. É o voluntariado jovem do Paulistano, onde nós trazemos entidades e o ONG, que tem uma entidade que tem expertise nessa formação, trazendo exemplos, vivência, e ao final do ano, a conclusão desse esforço é uma visita a uma entidade fora do clube. Naturalmente, esses pequenos, jovens voluntários acabam se agregando ao CAP do Bem, que dá apoio a outras atividades. Por exemplo, tradicionalmente o CAP do Bem é parceiro do futebol infantil, que no início de cada ano no campeonato tem a tradicional entrega dos uniformes. Por iniciativa do futebol e das mães do futebol, começou a se sugerir que os pais trouxessem cesta básica para simbolicamente trocar pela camisa. Isso virou um costume. Hoje, todos trazem cesta básica quando vão retirar o uniforme, e nós chegamos a arrecadar 600 ou mais quilos de alimentos no jogo de futebol. Nos jogos de basquete, o paulistano tem a permissão de cobrar ingresso do público de fora, mas nós não cobramos ingresso. Nós pedimos a doação de 2 quilos de alimento não perecível. Isso tem acontecido nos jogos grandes da NBB, nós temos uma grande quantidade de alimentos, e há uns 20 dias atrás nós tivemos a oportunidade muito feliz de trazer uma ONG, que é parceira do clube já, chamada Lance Certo, que é uma ação de inclusão pelo esporte através do basquete. Mas apesar de Cidade Tiradentes, apesar de ser pelo basquete, a maioria dessas crianças jamais tinha assistido um jogo de basquete na quadra. E eles estiveram aqui num jogo paulistano e Pinheiros, um derby. Nesse dia o Pinheiros acabou nos vencendo, foi um jogo muito bonito, onde as crianças vieram tomar o seu lanche e puderam acompanhar no time do paulistano um destaque, que é o Vitinho, que é oriundo do projeto Lance Certo. Ele saiu do mesmo projeto que eles frequentam, veio para o paulistano e já atingiu a seleção brasileira. E, dias depois, semanas depois, o Vitinho foi campeão paulista pelo paulistano agora. Nesse último fim de semana. Então foi muito bacana ver aquela criançada. Nós cumprimos a nossa função social de estimular o esporte, estimular a inclusão social pelo esporte, e vamos fazer outros eventos nesse sentido. Então você tem todo o trabalho de manipulação desses alimentos, do recebimento, da entrega, da troca das camisas e de todas as campanhas que o CAP do Bem faz. Sempre precisamos de voluntários. Temos também as doações que os associados fazem, de alimentos, de roupas, muitos itens de roupas que são acrescidos do nosso Achados e Perdidos.
Isso, normalmente, a gente vê um ponto ali de entrega na garagem, isso continua. Agora, no Natal, eu imagino que deva ter alguma coisa um pouco mais forte nesse sentido. E eu aproveito aqui para elogiar o case de sucesso da Diretoria de Desenvolvimento Social. É muito bacana ouvir isso. A gente já tinha visto na sua apresentação e lido algumas coisas na revista. E eu gostaria de saber especificamente sobre uma área que é da Comissão de Diversidade e Inclusão. Eu tive o prazer de participar com você do almoço com o secretário Marcos da Costa, e teve muita troca de informação e todo essa preparação do paulistano para acolher as pessoas que têm necessidade de uma mobilidade mais adequada. E eu gostaria de saber também, nesse sentido, o que tem sido feito, que eu acho que o associado precisa saber, que a gente bateu um papo outro dia, como o paulistano está update nesse sentido.
Olha, Maia, é uma oportunidade de ouro que a gente tem pela rádio para poder divulgar esse trabalho. que ele é um trabalho que não precisa aparecer. Ele é feito para ter resultado, para trazer solução. Começo pelo secretário Marcos da Costa. Ele veio num evento aqui muito bacana, muito feliz, que nós fizemos junto com o futebol, que foi um evento de futebol unificado. Futebol unificado, ele vem para atender todas as crianças do clube, crianças com e sem deficiência, que ali estão participando juntas, porque esse é o princípio. Cada um com a sua capacidade, cada um com a sua especificidade. É um evento que traz a convivência e mostra a capacidade de cada um de participação. É exercer a palavra inclusão, que infelizmente hoje é usada muito como slogan, mas que às vezes é esquecida na prática. Então fizemos esse evento com o futebol unificado e foi uma coisa muito gratificante que o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, veio nos prestigiar nesse sentido. Na questão da acessibilidade, que é uma preocupação enorme, o paulistano tem um trabalho maravilhoso que está sendo feito no plano diretor. Nós estamos preparando o clube para os próximos 30 anos, mas o nosso projeto é belo, o projeto arquitetônico é muito bonito, mas aquela época não se dava atenção a alguns detalhes que hoje são necessários. A população hoje vive mais. A medicina privilegia uma vida mais longa e com mais saúde. As pessoas querem vir mais ao clube. Às vezes nós ouvimos, nossa, nunca vimos tanta pessoa com idade ou tanta pessoa com cadeira de roda no clube. Eles não vinham antes porque eles não tinham estrutura ou não se sentiam incluídos. Hoje a nossa obrigação é tentar levantar esses gargalos. Acabamos de fazer um diagnóstico com um profissional que foi atleta do clube, atleta de voleibol. Ele, infelizmente, num mais um caso de violência de São Paulo, sofreu um assalto, numa agressão, a tiro, ele virou cadeirante. Mas ele dedicou a vida dele a ser um consultor de acessibilidade. Conhecendo o paulistano como ex-atleta, ele fez durante um mês e meio, dois meses, ele percorreu o clube inteiro levantando todas as possibilidades que nós tínhamos de melhoria de acessibilidade. Isso resultou num diagnóstico, primeiro nos deixou bastante surpresos que a nossa condição é melhor do que nós esperávamos, mas tem muita coisa para ser corrigida, sempre tem, e nós estamos passando todas essas informações como sugestões para as novas intervenções. Além disso, junto com o patrimônio que nos ajudou muito, nós tivemos uma grande realização agora associada, que foi a inauguração do nosso ambulatório médico gerido pelo Sírio-Libanês. Foi terceirizado. Essa terceirização trouxe uma qualidade melhor, buscando a utilização dos nossos funcionários que estão hoje, capacitando aqueles que precisavam e modernizando o atendimento. E com isso, não tivemos um gasto maior. Ao contrário, ao final do ano nós vamos ter uma economia muito expressiva. Aproveitando essa obra, essa modernização, o presidente e o Departamento de Patrimônio nos brindou com a possibilidade de realização de um desejo antigo. Nós vamos estar inaugurando nos próximos dias, no máximo no mês de novembro, o primeiro banheiro que nós podemos chamar de PNE, ou PCD, Pessoa com Deficiência, que é um sanitário que pode atender a todas as pessoas com deficiência e as suas especificidades. Eu dou um exemplo, nós temos algumas pessoas que necessitam, ao fazer a sua higiene, ao uso do toalete, de uma maca. E pessoas que são chamadas, se não erro no termo aqui, de eletrodependentes, aquelas pessoas que têm respiradores, que precisam, mecânicos, que precisam estar ligados numa tomada. Hoje nós temos condição de oferecer às famílias do clube que tragam seus parentes com essa situação, que podem ter conforto e privacidade para poder fazer a sua higiene, usar o sanitário com total segurança e atenção. Os nossos banheiros dos vestiários hoje já têm separação para que mães e pais de sexos diferentes dos filhos possam, independente da destinação do vestiário, ter uma privacidade para banho, etc. Isso tem trazido um conforto e uma aceitação muito grande daquelas famílias que talvez não se sentissem incluídas ou seguras para poder frequentar com os seus filhos. Isso não é favor nenhum, isso é uma obrigação do clube, porque o clube tem que ser para todos. E um clube realmente inclusivo tem que prever que todos os sócios podem e devem frequentar. E, com esse trabalho de diagnóstico, com apoio do patrimônio, em pouco tempo nós vamos realizar um sonho sem fazer propaganda. Nós vamos poder dizer que o Paulistano será realmente um clube acessível. Isso é um ganho dessa diretoria que nos deixa muito felizes.
Olha, que orgulho de ser sócia do Paulistano depois dessa explicação toda que o Marcelo deu. Eu tinha preparado algumas perguntas, mas eu confesso que as perguntas foram sendo respondidas naturalmente. Então, eu gostaria de saber de você, você tem mais alguma coisa que você acha importante de colocar? Já falamos das melhorias do clube, já falamos de todo mundo que está abaixo assim, desse guarda-chuva, de todas as áreas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar que você acha importante?
Tem sim, o trabalho das comissões. A Comissão Diversidade e Inclusão ela já existia, mas nós temos a consciência e o orgulho de saber que demos um apoio muito grande, que ela teve uma estrutura que nunca teve e esse ano ela decolou. As pessoas são da melhor categoria, são sócios voluntários do Paulistano com uma capacidade imensa e uma dedicação. Nós conseguimos praticamente fazer um evento em cada área que nós achávamos necessária. Nós fizemos uma palestra no começo do ano com o objetivo de trabalhar e disseminar um clima contra o discurso de ódio, sem imaginar que, infelizmente, nós vamos chegar nessa época do ano numa situação tão triste. Nós fizemos uma palestra falando sobre os horrores do Holocausto com um especialista, que é um curador do Museu do Holocausto, e uma senhora sobrevivente dos campos de concentração. Não só na questão triste do que aconteceu, que deve ser sempre lembrada para não ser esquecida, mas com o depoimento das pessoas que reconstruíram a sua família, as suas vidas, no nosso estado e na nossa cidade. Tanto que esse evento ocorreu em alguns outros lugares e o nome era Obrigado Paulistanos. E o paulistano como digno representante da nossa cidade num estado que foi erguido por migrantes e imigrantes tem que enaltecer esse tipo de esforço. Fizemos uma palestra muito importante com a presença de colaboradores e funcionários, como a gente pretende fazer sempre, com uma desembargadora, a doutora Ana Paula Zomer, e a delegada Renata Krupp, que coordenam um núcleo trabalhando contra a violência contra a mulher. Uma delegada especializada da Delegacia da Mulher, contando casos e falando da prevenção contra a violência que hoje ocorre, infelizmente, contra a mulher. Isso é importante para os sócios, muito importante para os funcionários, para que as mulheres se sintam seguras, entendendo que tem um acolhimento no caso de uma situação dessa. E isso pode envolver qualquer pessoa. Foi uma palestra maravilhosa. Fizemos uma exposição chamada Abraçando a Diversidade, onde nós tivemos uma intervenção artística em tecidos, em voais pintados aqui, no meio do clube, num local aberto, que é uma proposta acompanhando o trabalho fantástico que a curadoria da Cultural faz com o Sérgio Scaff e a Bel Lacaz, com o apoio deles, mostrando a questão da promovendo respeito na questão da etnia, de gênero, de orientação sexual. E nós tivemos uma receptividade muito grande. E das crianças, então, é uma coisa surpreendente. A gente vê que realmente o ser humano, a criança, não nasce com preconceito. E se você trabalhar mostrando a importância do respeito às diferenças, a gente pode fazer um mundo melhor. O paulistano não quer intervir e não quer ensinar nada nem incomodar ninguém. O que nós queremos é propor aqui dentro um clima de paz contra o discurso de ódio e o respeito às diferenças. Isso é uma obrigação nossa. Fizemos isso na Comissão Diversidade e Inclusão. Vamos ter agora um evento muito bacana com o ator, diretor de teatro Eduardo Silva, que vai vir na Semana da Consciência Negra, com 3 palestrantes. É um homem com uma experiência de vida muito fantástica, um ator maravilhoso, muito divertido, muito inteligente, e é um professor de biologia de cursinho. Então tem uma dinâmica muito bacana, uma pessoa inteligentíssima que vai abrilhantar a nossa palestra. E por fim, a Comissão Infanto-Juvenil, que tem feito coisas maravilhosas. Ela ajudou a erguer a sala TIM, que nós temos funcionando hoje, ainda provisória, porque vamos ter a nova no novo prédio, que está em construção. Criaram eventos espetaculares. Esse fim de semana nós tivemos o teatro ambiental com animais vivos. Tinha cobra, tinha iguana, tinha coruja, e as crianças puderam vivenciar e ver os bichos de perto.
Ali na árvore, né, Marcelo?
Na árvore símbolo, com toda uma didática ali, explicando para ele as vivências, até uma forma lúdica e suave de mostrar que o bicho se alimentava do outro, uma coisa muito bacana. E à noite nós tivemos uma dinâmica no campo de futebol, já para os adolescentes, no estilo do que é feito em acampamentos. Contratamos uma equipe de acampamento especializada para fazer um evento dentro do campo de futebol à noite, um jogo, e tivemos um grande resultado. Então, isso não é mágica. Nós estamos com esses eventos da Infanto Juvenil sendo proposto pelas mães, sendo contratado pela diretoria, mas em cima do briefing que as mães nos fazem. Vamos ter uma noite de pizza até nesse mês ainda de outubro. Devemos até o fim do ano, porque o nosso foi inaugurado o nosso sushi agora, e a frequência está imensa, a demanda é imensa, nós não estamos conseguindo tirar alguém para poder fazer o sushi, o Tokyo Night conosco.
Ô Marcelo, vou comentar uma coisa com você agora. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que é sócia de outro clube, e ela comentou comigo o seguinte: puxa vida, como vocês fazem eventos? Não acabam os eventos no seu clube? Eu falei: gente, que maravilha. Que gestão que o nosso presidente está fazendo, as diretorias super envolvidas, que cardápio, né, de possibilidades o paulistano hoje oferece ao associado e às famílias. E inteirando um pouco, indo um pouquinho nessa linha, eu estava outro dia lendo uma reportagem sobre saúde mental, né? As pessoas às vezes estão mais estressadas, as pessoas estão vivendo esse cotidiano de fomo, de muita informação, e perdem o pé e tudo mais. E nessa entrevista que eu estava lendo, nessa reportagem que eu estava lendo, foi dito o quanto o ambiente acolhedor é importante para as pessoas que hoje têm danos na saúde mental devido a muita demanda, a fluxo de informações, a tudo isso que a gente tem presenciado aqui. Então, eu acho que o clube, há muito tempo, não é porque eu sou da rádio agora, mas assim, há muito tempo eu não vejo uma preocupação genuína com pessoas. Então, eu quero parabenizar você, porque isso é uma coisa muito bonita de ver. E o jeito que você motiva também todas essas equipes aqui do Guarda-Chuva, que eu vejo, é algo muito construtivo, e eu acho que é um exemplo para todos nós que queremos gerir grupos. Então, eu só tenho a te agradecer essa entrevista, e podemos até fazer uma número 2, né, Rick? A gente pode até multifacetar, a gente pode até detalhar essas áreas, eu acho que pode ser bem interessante. E parabéns. E que tudo continue esse sucesso que tem sido.
Eu agradeço. Obrigado. Muito, e o meu agradecimento ele tem que vir em nome, parece brincadeira, mas são mais de 100 pessoas hoje. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que a receita do sucesso ou do fracasso no paulistano é se você atende ou contraria mães e avós. Se você atender mães e avós, você está no céu. Se você contrariar mães e avós, acabou a sua carreira.
Exatamente.
Os homens são muito importantes, mas a presença feminina nessa questão assistencial de voluntariado, ela é preponderante. E eu sempre trabalhei com mulher, eu tenho uma facilidade muito grande, mas outro dia nós fizemos, espero que elas tenham comigo, mas outro dia nós fizemos um levantamento, eu acho que comigo são 6 homens e são cerca de 96 mulheres, somado todos os grupos e todas as comissões e de todas as diretorias. E dá certo, funciona, porque a mulher, quando se compromete, ela vem, faz e entrega o resultado. E tem dado bastante certo. Então, Primeiro, o agradecimento é em nome do presidente, que ele tem dado um apoio muito grande para nós. Ele criou essa diretoria e ele nos cobra que tenha atividade e tenha resultado. A diretoria como um todo sempre foi parceira, mas o principal carro-chefe são os nossos voluntários. Sem eles aqui, realmente, eu estou apenas na feliz posição de poder ajudar a coordenar esse trabalho. É isso. Muito obrigado e parabéns pela Rádio Paulistano por esse papel maravilhoso que ela vem fazendo, porque ela está trazendo vida para nós, trazendo informação, e ela cresceu em vida também nos últimos tempos e na programação.
Muito obrigada. Café bom esse, hein, Marcelo? Que delícia. Café com diretoria. A gente encerrando aqui mais uma entrevista.
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.